Olá a todos, meu nome é Matheus e neste dia venho a vocês para realizar meu primeiro podcast. E com ele eu trago um tema que está me revoltando bastante. Vamos falar sobre os antifascistas. E bom, quero começar falando o quê? Os antifascistas atualmente, como aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, só provam a cada dia mais que eles são realmente uma organização terrorista. Eles realmente agridem pessoas que são contrárias às suas ideias, literalmente saqueiam, roubam diversas lojas, espancam pessoas na rua, se brincar, até matam por pautas que não têm sentido. Como, por exemplo, o do policial que matou um jovem negro. Não sei se era jovem recentemente. Mas o que me preocupa é o fato de todos falarem do policial, mas não pela conduta extremamente ridícula que ele teve, não pela forma que ele agiu com aquele jovem, mas sim pelo fato dele ser branco. Os caras são literalmente anti, obviamente, o racismo, que é dos Estados Unidos, tem há muitos e muitos anos, devido também à sua própria colonização inglesa, que talvez eu possa falar mais pra frente, mas os antifa em si, eles literalmente defendem o fato daquele jovem ter sido morto, não por causa que a conduta do policial foi extremamente ridícula para aquela situação, mas sim porque ele estava oprimindo o negro por ser branco. Então já começa o tal racismo por aí. Eu acredito que, na verdade, qualquer comportamento humano de preconceito, de racismo, na verdade é da própria natureza humana. Porque, como já dizia Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Com isso, eu acredito que a sociedade em si, ela viva com o tal medo de si mesma. Porque todas as pessoas, elas têm uma natureza, sim, podemos dizer, de guerra. Elas sempre acabam entrando em estado de guerra. E as tais pessoas que estou falando neste exato momento, que são os antifascistas, são a prova disso. Como dizia o grande filósofo da atual modernidade, grande padre Paulo Ricardo, quando um homem tenta a se igualar com um animal, tenta a imitar ele, por causa que nós somos seres humanos, nós não estamos como animais, somos abaixo deles, conseguimos ser pior. E é nesse estado que os antifascistas se encontram. São pessoas que agem simplesmente por pautas ridículas para fazer o que sentem vontade. Cometer crimes, abusos, simplesmente bater, matar, se possível até estuprar. Já houve casos de estupros, por exemplo, entre os antifascistas. Ah, mas você está generalizando todo o movimento. Não, não estou. Porque você, se você participa dele, obviamente você tem a tal noção do que acontece. E se você concorda com isso, você ainda continua no movimento, você está a par com isso. Então não existe isso de, em um movimento existe a extrema, os extremistas e nós que defendemos essa tal pata, dessa tal pauta, no caso. Não, não existe isso. Se você, por exemplo, é uma feminista e você não concorda com as mulheres que você sai, que saem na rua, por exemplo, sem roupa, mas você continua sendo feminista, você está literalmente apoiando elas. Indiretamente ou diretamente. Por quê? Porque você está nesse movimento, você apoia essas ideias. Independente ou não, você é extremista. Então, tipo, em relação aos antifascistas em si, é inacreditável o que eles fazem. Simplesmente, eles são um grupo terrorista, como o próprio Donald Trump diz. Já tem até provas, como por exemplo, de um secretário dos Estados Unidos mostrando uma foto em si dos antifascistas com um grupo terrorista do norte da Síria, mas de fato isso não é relevado pelas pessoas, porque o que importa é o que eles estão lutando. É literalmente tipo, você pode fazer tudo o que você quiser, mas se você conseguir seu objetivo, tudo bem. São todos filhos do Maquiavel, é inacreditável isso. Os caras querem lutar contra o racismo, entre aspas, literalmente destruindo, atacando, revirando tudo como se fossem animais. Ou pior, porque até os animais, pelo menos, têm mais decência que seres humanos que se rebaixam a eles. Então, tipo, é terrível isso, é realmente terrível. Porque é simplesmente inacreditável o que umas pessoas são capazes de fazer. simplesmente por idiotices. Porque não tem sentido realmente você querer defender algo que pelo menos tipo não tem um mínimo de lógica. Você defender, por exemplo, o jovem. Eu defendo aquele jovem porque ele pode estar errado. Não sei exatamente o que ele cometeu, mas se ele estiver errado, ele que seja punido. Mas o policial cometeu uma grave infração e eu acredito que aquilo é contra a própria polícia mesmo, próprio regulamento. Então, que é necessário que os dois sejam julgados. Mas você tem que julgar uma pessoa pelos seus atos, pelo que ela fez e não pelo que ela é. Você julgando ela, por exemplo, por ela ser branca. Oh, ela está oprimindo um negro porque ela é branca. Isso já é racista, porque isso não acontece. Uma pessoa não oprime outra, ai, só porque ela é negra, só porque ela é diferente, só porque ela é feminista. Não. Você pode combater ideias, você pode literalmente falar sobre as suas coisas, você pode literalmente até xingar uma pessoa, é de seu direito no final, né? É a tal da liberdade de expressão. Mas é obviamente contudo com moral, né? Você não vai extrapolar esses limites. Mas, tipo, você literalmente estar a par com isso, com o que acontece nos Estados Unidos, ou você está de acordo com o que acontece, é literalmente algo que me enoja. Porque é fato que o mundo existe diversas misturas, diversas diversidades, e com isso acaba que muitas coisas que acontecem vêm de maneira assim que possam parecer transparentes e fechadas. Por exemplo, se uma pessoa ela é assaltada e esta pessoa, por exemplo, for negra, obviamente que esta pessoa vai falar: "Ah, um negro me assaltou." Isso, se alguém escutar, pode acabar generalizando na sua mente que todo negro é assaltante. Entende? Então, tipo, é principalmente questões assim que são usadas principalmente para dividir. E é neste quesito que eu vou falar agora. Os antifascistas, assim como diversos movimentos, tanto pela luta das liberdades da esquerda, por exemplo, elas são divisórias. Por quê? Elas lutam literalmente por aquilo que elas falam, no caso. Por exemplo, como isso aconteceria? Elas lutam por aquilo que elas falam. Elas lutam por igualdade, certo? Mas você luta por igualdade ofendendo quem está oprimindo, entre aspas? Você oprime o opressor? Você acha algum sentido nisso, alguma justiça? Vamos por um exemplo prático. Como já disse, do policial. É lícito alguém dos antirracistas falar que é culpa do branco ter matado aquele jovem? É culpa do branco? Não foi a conduta dele, mas sim porque ele é branco? Você percebe que, tipo, existem muitas discordâncias. Por exemplo, podemos pegar uma pessoa que foi muito boa sendo branca e uma pessoa muito boa sendo negra. Como assim podemos pegar uma pessoa muito ruim que foi negra e uma pessoa que foi muito ruim que foi branca? Aí você vê, você compara e fala: a questão não é a cor da pele, a questão é a natureza humana. A questão é como essa pessoa se desenvolveu, sua mentalidade, a sua personalidade e, por fim, os seus atos. Porque o que define uma pessoa são suas morais, as suas ideias e, por fim, as suas virtudes. Então, tipo, obviamente uma pessoa que é criada em um bom lugar, independente de onde seja, se ela for bem criada, tiver uma boa criação, realmente tiver bons valores, independente de qual cor ela seja, essa pessoa vai ser boa. Existem diversas pessoas, por exemplo, em comunidade, que é tão defendida pelos antirracistas por ser o cúmulo da opressão, mas lá as pessoas vivem com medo, porque elas são oprimidas, justamente por quem as oprime, que é justamente os tais antirracistas, e por fim, as pessoas que vivem lá, que são participantes, obviamente, do tráfico, por exemplo, porque em grandes comunidades acontece tais eventos de tráfico. E como você não pode falar nada, você vive aquieto. Você não pode falar nada, você não viu nada, seu nada. Essas pessoas vivem praticamente reclusas da sua própria comunidade. E muitas pessoas lá, tanto brancos quanto negros, vivem e sofrem com isso. Mas as pessoas conseguem evoluir. Já tivemos, por exemplo, grandes pessoas que nasceram em regiões pobres, por exemplo, que se tornaram grandes pessoas. Elas vieram a dar a volta por cima. Tem tantas pessoas que foram boas assim para a sociedade, fizeram grandes feitos, mudaram a própria sociedade em si para melhor, como também tem pessoas que surgiram desse tal muquifo, entre aspas, e fizeram algo desastroso, algo horrível. Então, tipo, é muito de cada um. Por isso que não se pode julgar algo como racista, machista ou fascista. Cada um tem seu próprio conceito, cada um tem sua própria causa. Você tem que julgar o que essa pessoa fez e o que ela pretende fazer, e não o fato que ela é. Porque se você julga uma pessoa pela cor da pele, que moral tem você para falar sobre racismo, por exemplo? Não tem sentido. Então, tipo, o que eu queria falar realmente em relação aos antifascistas era isso? O quão hipócritas eles conseguem ser lutando por algo que não faz nem sentido para começo de conversa, só para poder causar atos terroristas, realmente? Então, por agora, eu vou dar uma pequena pausa para poder organizar a próxima ideia. Mas já volto logo. Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto isso, já que eu não sei muito usar. Pam 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 pam. Tá, eu vou parar com isso. Vamos ver o que que eu posso falar agora. Esse é meu primeiro podcast, então tipo, não é tão organizado, é muito fluido no caso, porque eu só tô fazendo. Mas vou falar agora em relação a que eu posso falar? Anônimos. Pronto. Outra grande notícia que repercutiu, no caso, a volta da Anonymous, a maior organização ativista hacker que existe no mundo, praticamente já chegou ferrando o governo dos Estados Unidos, invadindo e tendo várias informações vazadas. E aí que eu começo. Anonymous, ela é meio a meio. Ela já fez muitas coisas boas, por exemplo, já derrubou diversos sites de pedofilia. Já caçou diversos exposed de pessoas procuradas mundialmente, criminosas. Já expôs fatos de corrupção. Já derrubou diversos sites ilícitos na internet, onde o Google, por exemplo, e seus bots não são capazes de conseguir mapear devido à grandeza do site em si. Mas uma coisa que me intriga é a população, entre aspas, quer dizer, os intelectuais do Twitter, ou seja, crianças retardadas que utilizam memes horríveis da Gretchen, que aquilo é horrível. Na moral, quem usa um meme daquilo é muito feio, é muito chato, é idiota, não faz sentido. Para, só para. Você é idiota, você utiliza meme ruim e ainda faz, e ainda fala argumento merda. Como, por exemplo, ai, por favor, agora, Anonymousinho, vem aqui no Brasil, consiga as informações e expõe esse governo corrupto. Ok, com base em quem você está falando isso? Com base no que aconteceu, por exemplo, com a Fê Bolsonaro, envolvido em vários escândalos que no fim chegaram a pontos inconclusivos? Você literalmente vê, foi analisado, foi debatido, chegou a público, foi literalmente escancarado e você encontra traços. Você só encontra traços disso, 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 ligando ao Bolsonaro. Beleza, esses traços são suspeitos, né? Então, não, né? Levou alguma condenação? Não, né? Ah, mas isso aí é simples, é porque tudo está do lado dele, o judiciário, o legislativo, tudo está cooperando para que ele não seja preso e os filhos dele. É óbvio isso. Sim, né? O mesmo judiciário que barrou a nomeação do APF, que era literalmente um bagulho literalmente natural. Ele só queria trocar PF, tanto para segurança como também para organizar em relação às próprias pautas de justiça. Então, tipo, é lícito você querer trocar um presidente da PF. Não é porque ele é, oh meu Deus, ele vai ocultar as coisas que ele fez. Não! Literalmente todo mundo já viu. Todo mundo viu que não tem porra nenhuma, mas vocês ficam ainda enchendo o saco com isso. Por exemplo, ficam até hoje falando, ah, quem matou Marielle? Sendo que literalmente já foi exposto, ela foi morta por traficante. Traficante ligado ao pessoal. Ela foi morta. Literalmente por algo que eu não sei. Ela pode ter sido vítima de alguma dívida. Teve alguma rixa entre o pessoal e outras gangues, por exemplo. E os traficantes ficaram meio revoltosos e deram um aviso matando Marielle. Ou até mesmo a Marielle acabou se enfiando em alguma coisa que ela não devia e morreu. Acontece, filho. Bem-vindo ao Brasil. Local onde foi literalmente sucateado tudo diversas vezes, desde a tal redemocratização, entre aspas. Quer dizer, entre bilhões de aspas, né? Que aquilo foi tudo, menos uma democratização realmente. Porque não teve nada, nada ali que foi diferente do que era visto em Guerrilha. É literalmente isso. Mas, tipo, é inacreditável ver jovens apoiando a causa da Anonymous em relação à invasão de banco do Brasil para a segurança. Os caras literalmente querem que os Anonymous invadam a PF, a ABIN, o Banco Nacional de Segurança, para expor informações de algo que não existem. Você sabe o quão perigoso isso é? Pode expor diversos planos do Brasil, podem expor projetos, coisas que podem ser secretas por exemplo, para a população sobre alguns assuntos internos do governo. E isso vai literalmente ser exposto não só para a população brasileira, eles podem vender essas informações para o mundo inteiro. Você sabe o quão valiosa é uma informação de um governo? É muito valiosa, porque você pode ter o contexto do que está acontecendo lá dentro. Você pode saber como manipular, quem você pode chegar, para simplesmente você se tornar um fantoche de alguém. Então é extremamente perigoso isso. Além de que, essa é uma coisa engraçada. As pessoas sempre reclamam do Bolsonaro em relação, tipo, às pautas dele. Falarem que são anticonstitucionais, como por exemplo, como já disse o caso da PF. Sim, são inconstitucionais, né? Constitucional pra caramba. Mas pedir que uma organização estrangeira, que é caçada pelo FBI, tenha informações privadas da segurança do país, não, isso não é constitucional. Não é crime contra a pátria. Nunca ouvi falar. Isso aí, ó, 100% correto, aprovado pela mula esquerda. Não sei por que eu falei isso, mas sim, completamente lógico aí. Mano, é inacreditável. Como é que um adolescente, um jovem, porque o cara pode ser adulto, pode ter uns 36 anos, mas ele é burro também. Porque ele tem a mesma mentalidade de um jovem. Porque, tipo, por exemplo, alguns dias atrás, eu debati com uma pessoa. E essa pessoa já veio toda pimposa. Chego lá, eu tenho 6 anos de formação de história. Já fiz TCC, li mais de 100 livros, fiz várias palestras, já debati com várias pessoas. Então, obviamente, você está errado. Ela literalmente disse isso, falando sobre um post sobre fascismo. Que agora eu vou explicar, é uma boa falar sobre fascismo, certo? O fascismo nasceu, obviamente, com Benito Mussolini. Benito Mussolini, um carinha que pensava assim: mano, essa Itália aqui tá uma merda. Eu quero formar um novo Império Romano e eu vou ser o deus dessa porra. Beleza. Onde eu posso me aliar? Eu preciso de alguém que seja extremista, igual eu. Alguém que seja. Deixa eu ver. Ali. Partido Comunista. Vamos entrar no partido. Ele chega lá no Partido Comunista. Começa a fazer diversos discursos, só que os comunistas não gostaram dele. Ele era muito extremista, ele era mais um burguesinho, entre aspas. Porque ele realmente era um burguesinho, ele tinha até jornal. Vagabundo era foda. Aí com isso ele foi expulso do Partido Comunista. Aí com isso, ele, utilizando seu próprio jornal, começou a espalhar suas ideias. Foi espalhando, diversas pessoas começaram a comprar seus jornais. E assim ele começou a recrutar pessoas para um novo partido. Daí nasceu a Aliança Fascista. E ele era o chefe disso tudo. Porque o fascismo e o nazismo, eles nada mais são do que filhos do mesmo pai. O comunismo, que é literalmente a vertente de tudo. O comunismo é como se fosse o pai e da sua família tem 3 irmãos, os 3 irmãos mais briguentos. o socialismo, o nazismo e o fascismo. Eles têm diferenças, obviamente, mas os três são da mesma base. Mas eles brigam entre si porque cada um deseja uma coisa. Nazismo é a supremacia de uma raça. Acredita que, por exemplo, a raça dos arianos, a raça germânica, deve se prevalecer sobre o mundo. E esse mundo vai ser corporativista, vai ser o verdadeiro socialismo. Não vai ser os judeus que estão controlando a União Soviética, ou os judeus que controlam o mundo. Vai ser nós, germânicos. Esse é o pensamento nazista. Você querer impor as suas coisas, você sendo um estatista, querer que o governo tome controle de tudo e de todos para salvar do maior mal da humanidade, que é os judeus. Faz sentido? Um pouco. Vou dar um exemplo um pouco, já que diversos judeus foram bastante conspiracionistas na Europa. Então, até que dava um sentido assim mínimo para o que Hitler dizia. Mínimo mesmo. Não faz assim, tipo, 99% era errado, mas aquele 1% ali, ó, fazia um pouco de sentido. Os fascistas já são diferentes. Nós, fascistas, nós queremos impor nossas coisas para ensinar verdadeiramente a população. Somos nacionalistas. Não é patriota. Patriota é uma pessoa que ama sua nação. Uma pessoa amar sua nação, querer defender a sua terra, é uma pessoa patriota. Uma pessoa nacionalista, ela vem e fala assim: meu país é melhor que o seu. Eu vou te invadir, vou te surrar e você vai ter que fazer as minhas coisas. Nacionalista. Era, obviamente, o fascista na Benito Mussolini. E ele lá, ele falou: beleza. Vocês aqui vão tudo invadir. Vocês vão impor aqui nossa ideologia, que é o fascismo. Vocês vão bater em quem vocês quiser. Vocês vão fazer qualquer revolução. E a gente não é capitalista, só pra falar, porque corporativismo não é capitalismo em nenhum lugar do mundo. Nunca ouvi falar que capitalismo e corporativismo é a mesma coisa, que isso é burrice. Mas beleza, continuando, vocês vão invadir aqui, ali, ali, ali. E por fim, vão formar nosso império. É aí, fechou. Foi invadir a Grécia e deu merda. Mas basicamente é isso. O fascismo, ele cresce assim como uma vertente de impor. Vai impor o Estado aos seus ideais. Nós amamos muito nossa nação. E agora nós vamos invadir. Porque nós temos que impor sobre outras pessoas o que elas devem fazer. Nós temos que literalmente prender quem está errado, por exemplo. Ou até mesmo matar. Noite das facas longas. Nunca ouvi falar. Quem morreu? Não sei. Mas basicamente é isso. Esse é o tal do fascismo. E outra coisa muito errônea que fala é sobre o governo ser fascista. Já começou errado, porque o governo foi eleito em uma democracia. Foi eleito em 2018. Você falar que isso é fascismo, acho que você faltou umas 15 ou 20 aulas de história. Já começa por aí. Segundo. Oh, meu Deus, Bolsonaro trocou bilhões de ministros. Não, não, ele trocou pouco até. Ele deveria ter trocado mais. Ter trocado mais o alguns ministros, assim, tipo, tanto da educação, assim. Porque, tipo, apesar do Abraham ser um cara muito top, eu acredito que, tipo, ele está sendo muito barrado. E eu não acredito, assim, que ele vá realmente conseguir realizar seu trabalho, realmente. Porque grande parte das decisões que o Bolsonaro tem, ou da sua equipe tem, elas são barradas ou pelo STF, ou pela Câmara. E é aquilo. Beleza. Seu projeto é daorinha, pode fazer muitas coisas, pode melhorar o Brasil em si, em diversos aspectos, mas tá faltando um problema. Não, na verdade tem um problema, tá faltando uma coisa. Aí o Bolsonaro chega lá: beleza, fala aí, o que que tá faltando aí? Ah, então faltando uma coisa chamada dinheiro, meu filho. Eu quero meu dinheiro. Os caras são movidos a dinheiro. É literalmente isso. Só passa se você pagar alguma coisa. E acontece que, tipo, se obviamente se pagar, os caras vão fazer um alarde, tipo, olha, o Bolsonaro pagou pra um tal deputado aceitar tal proposta. Olha como ele tá sendo corrupto, ele está corrompendo, ele está subornando. Aí pronto, aí já vai causar um alarde. Mas ele não faz isso, com isso todo mundo se fecha contra ele. É lógico. Então, tipo, o Bolsonaro tá praticamente na parede e tem uns três malucos assim cercando ele. Conhecidos como o STF, a Câmara e, por fim, a tal da mídia, né? Os caras ficam falando, e olha lá os bolsonaristas, a mídia é. Fica falando que a mídia é corrompida, kkk. Ora, mas você já viu alguma mídia que tem o controle total das informações que não é corrupta? Por exemplo, você tem o controle da informação. Você pode fazer o que você quiser. Você vai realmente expor tudo, agir normalmente? Ou você vai ceder a algumas pessoas que estão dando mais dinheiro? Tipo, uma pessoa vai lá, chega, ó, quero que você transmita isso, isso. Ah, e tá falando algo sobre mim? Você fala que isso é mentira. Toma aqui, R$ 1 milhão. Vai dizer que você não faria. Todo homem, por fim, de sua própria natureza corrupta. Por isso que todos nós erramos. Porque nós, no fim, acabamos sendo muito corruptos. Nós nos corrompemos com a imoralidade. Porque quando o homem tem poder, é mostrada a sua real faceta. Então, assim, justamente acontece com a mídia. A mídia é detentora da informação, e como a informação custa dinheiro, obviamente, quanto mais informação você tiver, mais possibilidade de dinheiro você pode ganhar. Então, obviamente, a maioria das mídias são extremamente, extremamente falsas, porque elas detêm o controle da informação, e isso as faz ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Ou você acha realmente que uma empresa como a Globo ou diversas outras como jornais possam ganhar bilhões? São bilhões. Uma coisa é um jornal ganhar diversos milhões, coisa e tal, mas ganhar bilhões, chegando a 100 bilhões, eu acho que isso está meio errado. Acho que tem mais um financiamento aí, certo? E é o que acontece realmente. Mas voltando para o Anonymous. O pessoal pedir a que Anonymous simplesmente invada isso é um crime contra a pátria. Porque você está literalmente pedindo para que invadam a própria segurança do país. E isso é completamente errado, literalmente. Está praticamente longe assim de tudo que é correto. Mas obviamente, como os adolescentes costumam sempre falar que estão certos, né? Então vamos finalmente lá falar: não, você está errado, você não está entendendo a situação e você é um gado do Bolsonaro. É isso aí. Só para terminar, completar aqui: eu não sei se vocês escutaram até aqui, não sei nem quem vai escutar isso ou deixar disponível para os meus status e as minhas redes sociais. Quem quiser escutar, tá aqui. Vou trazer mais podcast sozinho, porque meus amigos não querem participar, são todos uns vagabundos. Mas se vocês estiverem escutando, vem participar aqui, bora debater, bro. Bro, no caso. Mas basicamente é isso. Essa é minha opinião. Se você quiser, no caso, quem estiver escutando, se você quiser falar alguma coisa, quiser trazer alguma notícia para eu debater, ou quiser mesmo falar alguma coisa que você acha errado, vem aqui comigo, vamos conversar. Porque é diferente dos fascistas que simplesmente não tem argumento e parte pra porrada, eu vou te bater de outra forma, que é no argumento. Eu agradeço para quem escutou até aqui. É realmente um podcast meio longo, quase 30 minutos, mas comparado aos que tem, é até que pequenininho. Vou trazer um podcast mais elaborado da próxima vez. Mas só quis gravar esse com o intuito de realmente mostrar o meu desprezo pelo que está acontecendo. De qualquer forma, agradeço a todos por terem escutado até aqui. Como já disse, se vocês quiserem qualquer assunto, só mandar aí para mim, porque tem como gravar um áudio nesse aplicativo. Bom, se vocês quiserem me seguir no Instagram, vou fazer propaganda de mim mesmo agora. Se liga como é a propaganda. Se vocês querem saber mais conteúdos, saber da minha incrível vida pessoal, ainda ver memes, siga eu no Instagram. METHES_MOON. Mephismoon. Me encontre lá. É isso aí. Bom, basicamente é isso. Agradeço a todos novamente. E até um outro dia. Não, não sei fazer música final de introdução. Vou parar, peraí.